Ora bem, vamos dar início à nossa terceira reunião do dia. Acho que a conferência correu bem, pelo menos as pessoas com quem falei, não apresentei formalmente os cumprimentos à deputada Teresa Damásio em plenário, porque ela ainda não cumpriu o resto do papel, que é acabar o relatório. Faremos todos os agradecimentos à deputada Teresa Damásio no fim, quando ela acabar o relatório. Bom, vamos acabar para já, pôr à consideração e aprovação a proposta de ordem do dia que está distribuída. Uma vez um colega meu que é professor na Universidade Nova estava a falar e ninguém estava a ouvir, e depois começou a dizer palavras sem sentido. Só uns segundos depois é que começou a haver silêncio, não é? Está bem, pois eu disse que eu sou. Também já estamos um bocadinho atrasados, de qualquer maneira. Bom, a ordem do dia, o projeto de ordem, a proposta de ordem do dia está em discussão, como ainda ninguém se manifestou contra. Pensava que o deputado Amadeu ia votar contra. Então, vamos cumprir, está aprovada por consenso. Também foram distribuídas 4 atas. Uma ata de reunião normal, das audições no âmbito da petição, 31/11, e das audiências à FENPROF e à FNE. Também estão distribuídas. Como sempre, a doutora Cristina Tavares fez uma obra-prima de síntese em qualquer uma delas e, portanto, também suponho que se consideram aprovadas. Comunicações do Presidente. A SEC recebeu na semana passada, como sabe, e como está na ata que acabámos de aprovar, a FENPROF e a FNE, que apresentaram as suas preocupações em relação à forma como se envolve o concurso de docentes para o ano escolar de 2010-2011, nomeadamente no que diz respeito à aplicação dos efeitos da avaliação de desempenho de 2009 sobre a graduação profissional. A Assembleia da República está impossibilitada a tomar qualquer medida legislativa em tempo útil, uma vez que os concursos estão a decorrer. Uma vez que isso aconteceu, ou que isso acontece, foi consensualizado aqui que eu faria chegar estas preocupações à Sra. Ministra. Fiz um contrato pessoal com ela e seguirá uma carta que, na prática, resumirá o conteúdo da ata, mas eu não quis avançar com ela ainda antes da ata ser aprovada e, portanto, será relativo, sensivelmente, o que consta na ata, que seguirá para a Ministra, manifestando aquilo que foi dito aqui na Comissão. Relativamente ao projeto de lei número 42/11, Estatuto do Pessoal de Investigação Científica e Informação, a iniciativa baixou à SEC, que portanto, foi aprovado o parecer e foi remetido para o PAR. Entretanto, houve outros grupos parlamentares que tomaram iniciativas conexas, que baixaram à Comissão de Trabalho, que promoveu a discussão pública. Isto é só fazer a síntese. Nós pedimos a discussão pública do projeto de lei 42/11, que foi autorizado, uma vez que tem aspectos que desceu aqui à Comissão, portanto, tínhamos que dar seguimento, tem aspectos que envolvem questões laborais e, portanto, temos que cumprir a lei. O PCP solicitou que o projeto 42/11 baixasse à Comissão de Trabalho para ser submetido à discussão pública, que foi autorizado pelo PAR, pelo que os projetos de lei ficam todos na Comissão de Trabalho. Portanto, nós encerramos aquele processo e depois, não com a barriga, porque aqui ninguém tem barriga suficientemente para isso, mas empurramos para a Comissão de Trabalho essa matéria. Também recebemos da Comissão do Orçamento e Finanças o pedido de parecer sobre a conta geral do Estado 2008. O parecer deve ser remetido à COF até o dia 7 de maio. Cabe ao Partido Socialista indicar um relator. O PSD fez os relatórios do Orçamento de Estado e das GOPs, agora cabe ao PS fazer o parecer sobre a conta geral do Estado. Logo que possível, o Partido Socialista a sindicar. Agora tinha aqui uma boa notícia para dar. Temos que ir aos Açores e à Madeira. Eu, neste fim de semana, choveu tudo o fim de semana passado, portanto, espero que... eu proponho as datas 17 e 18 de maio, segunda e terça-feira, porque eu vou dar uma, para os Açores, vou dar uma explicação. Nos Açores, devido à insularidade, o Parlamento só reúne uma vez por mês, reúne a semana toda. E, portanto, haveria todo o interesse que nós tivéssemos a reunião enquanto estivesse a decorrer o plenário. E lá, quando se diz plenário, não é o ato de estarem na sala de plenário, é a semana toda. A Secretaria de Educação tem a sede em Angra do Heroísmo e o Parlamento tem a sede na Horta. O que eu proponha, mas temos que arranjar aqui o consenso, que é propor-nos o processo a funcionar. Falei com a Secretária de Educação, que ficou muito sensibilizada, falei com a Presidente da Comissão Conexa, não é bem, é só é dos assuntos sociais que embarca a educação, e então, nas vossas costas, desenhei o seguinte programa. Iríamos na segunda-feira, dia, esse ano que é dia 17, não é? Num voo das 8 da manhã, o que é ótimo, a Lisboa, pode dormir, há várias pessoas que têm dormido nos aeroportos, a deputada Teresa Drago pode dormir no aeroporto de Lisboa, que é muito confortável. No dia, podem ir no domingo à noite, mas a proposta que eu fazia para poupar uma noite de hotel ao Parlamento, mas também não há nada, que podemos marcar a reunião para a segunda-feira de manhã e irmos no domingo à noite. A ideia era ou irmos no domingo à noite, Lisboa terceira, ou segunda-feira de manhã às 8 da manhã. Eu estarei lá para dar as boas-vindas. Depois, teríamos a reunião com a Secretária Regional de Educação, na sede da Secretaria em Angra do Heroísmo, ao lado da SE, portanto, um lugar simpático e bem recomendável, que era a sede da antiga Junta Geral no tempo dos distritos autónomos. Depois, ou na segunda-feira à tarde, ao fim do dia, ou na terça de manhã, faríamos terceira horta, onde teríamos, na terça-feira de manhã ou ao fim da manhã, uma... Isto agora depende dos horários da SATA e das ligações. Teríamos a reunião com a comissão correspondente do Parlamento Regional, onde se trocariam as impressões que entendessem, e depois segue-se diretamente para Lisboa a partir da Horta. Só que eu suponho que o avião da Horta para Lisboa não está aqui, a Luísa Santos, que mora lá e, portanto, está habituada a isso, ou fazemos diretamente Horta-Lisboa, isso implica, suponho que o voo é à hora do almoço e é muito apertado, ou então fazemos uma ligação da Horta Ponta Delgada ou Horta Terceira Lisboa e apanhamos o avião da noite da Terceira ou de Ponta Delgada que nos conduz a Lisboa, onde chegamos normalmente entre a meia-noite e as duas da manhã, dependendo do atraso. Queria saber se há, como foi decidido pelo Sr. Presidente da Assembleia da República, não pode ir a comissão toda, portanto vai o Presidente e vai um representante de cada grupo parlamentar. É evidente que se os grupos parlamentares quiserem assumir o transporte de mais deputados seus, será sempre bem-vindo. Depois eu pedi à Sra. Deputada Vânia Jesus, se, num contato informal, se for este fim de semana lá, ou telefone, um contato informal, ver quando é que seria...
Posso falar com a Secretaria Regional no sentido de...
Ah, muito bem, mas então podemos já acertar uma data indicativa para saber. Na Madeira não se põe o problema dos Açores, não é? A Madeira há para dar todas as semanas, não é? Como aqui.
Conforme.
Bom, portanto, agora convinha. Na Madeira, bom, não se põe tanto o problema porque as pessoas estão, exceto os de Porto Santo, os outros estão todos na mesma ilha. Nos Açores é que se coloca o problema das deslocações. Portanto, se houver consenso, vamos pôr o mecanismo a funcionar no sentido de se tratar das passagens aos alojamentos. Pergunto se preferem ir no domingo à noite, O domingo à noite, o avião é às 6 e tal da tarde, portanto significa estar no aeroporto às 5 da tarde. Jantam lá, entretanto haverá transporte, aqui a comissão tratará de uma agência de viagens, tratará dos transferes para os hotéis. Prometo instalar, na terceira, prometo instalar-vos num hotel que tem acesso direto ao mar e que tem spa e que tem essas coisas todas, portanto, no intervalo das reuniões. E no Faial. Bom, é tudo muito relativo. Nos Açores, no lugar onde eu moro, que fica a um quarto hora da cidade, cá há pessoas que têm lá a casa de verão e só lá vão de verão, porque durante toda a semana é muito longe para ir todos os dias. Tudo é relativo. E no Faial, prometo instalar-vos ou no Hotel Faial, com Y. Bom, estava a tentar desanuviar para... Bom, então fica consensualizado os dias 17 e 18 para os Açores e vamos encontrar então uma data, para não perdermos mais tempo, vamos tentar encontrar uma data que podia ser eventualmente na seguinte, não sei, para ir à Madeira. Foi-me entregue hoje pelos representantes da Associação Nacional de Professores este livro, Autorregulação da Profissão Docente para Cuidar do Seu Valor e dos Seus Valores. A autoria do professor Reis Monteiro, obviamente foi-me entregue a mim para a comissão, ficará aqui à disposição, acabou de sair, ainda será a tinta. Bom, então vamos entrar na ordem de trabalhos, mas não podemos... Ah, podemos, porque não está aqui o autor da iniciativa, mas está o relator. O ponto de 4 da ordem de trabalhos, projeto de lei 182/11 do PCP, estabelece o aumento dos apoios a conceder o habitação social escolar aos alunos dos ensinos básicos e secundário. Vou pedir ao Sr. Deputado Paulo Barradas que faça a apresentação do relatório e do parecer para pormos à votação. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, o projeto de lei do PCP 182/11 pretende que se faça uma majoração dos apoios a conceder aos alunos do ensino básico e secundário no âmbito da ação social escolar. No fundo, a ideia base deste projeto de lei é quase que criar dois escalões, um em que as famílias nada pagam e outro em que as famílias pagam, com pequenas nuances que eu passo a indicar. Assim, este projeto propõe que a comparticipação seja de 100% dos custos dos manuais escolares e dos custos de computadores e banda larga no ensino básico e secundário para os alunos que sejam beneficiários do primeiro, segundo e terceiro escalões. No que respeita às refeições, que a comparticipação seja de 100% para os alunos do segundo ciclo do ensino básico, que sejam beneficiários do primeiro, segundo e terceiro escalões, para os alunos do terceiro ciclo do ensino básico e ensino secundário, que sejam beneficiários do primeiro e segundo escalões, e 60% para os alunos que frequentam o terceiro ciclo do ensino básico e o ensino secundário e que sejam beneficiários do terceiro escalão. Que o passo 418 deverá ser gratuito para todos os estudantes que são beneficiários do primeiro, segundo e terceiro escalões do Bono de Família, continuando a sua comparticipação é 50% para todos os outros, devendo, no entanto, esta modalidade de apoio ser alargada a todo o país, nomeadamente onde o transporte escolar gratuito não existe. Propõe também um aumento efetivo dos valores para a aquisição de material escolar e para o alojamento, e depois indica a quem é que se deve aplicar este regime, assim, a todos os alunos pertencentes a agregados familiares integrados no primeiro, segundo e terceiro escalões de rendimentos para efeitos de abono de família, aos alunos pertencentes a agregados familiares em que um dos elementos se encontra em situação de desemprego, aos alunos oriundos de agregados familiares que se encontrem em Portugal em situação de ilegalidade, desde que estejam numa situação atrás referida, e ainda propõem os proponentes deste projeto, sem querer ser redundante, que essas medidas devam ser aplicadas no ano letivo em curso, pelo que o Governo ficaria autorizado a tomar todas as medidas necessárias para a sua aplicação imediata após publicação. Finalmente, os proponentes entendem ainda que estas medidas propostas devem ser prorrogadas enquanto prevalecer a situação de emergência social. Senhor Presidente, senhores deputados, para além das questões substantivas que este projeto de lei tem e que, a meu ver, ferem de morte a intenção dos proponentes, porque, e aliás, que reservo para devido momento a sua discussão, queria aqui lembrar aos presentes que o Partido Socialista e o Governo fizeram da questão social escolar sempre uma prioridade. Não foi preciso que houvesse qualquer tipo de crise para que essa questão estivesse sempre presente nas intenções do Governo, que aliás, cuja ação social se deve entender no conjunto mais amplo daquilo que são os apoios sociais à família. Mas, pondo essas questões todas de lado, porque virá tempo em que as poderemos discutir em lugar próprio, eu queria apenas fazer dois apontamentos sobre este projeto de lei. O primeiro deles é que ele conflita com aquilo que vulgarmente chamamos a Lei Travão. Ora, eu não posso entender bem como é que o Partido Comunista esteja muito preocupado com os apoios da Associação da Ação Escolar e pede para eles uma majoração e depois coloca no seu projeto de lei um impedimento que realmente não ajuda em nada a essa suposta intenção. E finalmente, este segundo aspecto, eu peço aos senhores deputados que reflitam nele, que é o seguinte: este projeto de lei assenta em dados relativos ao ano 2007 e relativos ao ano 2008, nomeadamente no que diz respeito aos salários mínimos de 2008. Ora, nós estamos já em 2010. Não me parece, é claro que eu entendo a intenção, a filosofia do projeto de lei, mas ainda assim não me parece sério que o Partido Comunista faça uma proposta de majoração dos abonos escolares, esquecendo aquilo que de facto é neste momento a realidade económica, ou seja, assentando os seus pressupostos em dados de 2008. Ora, de 2008 para 2009 o salário mínimo já aumentou e de 2009 para 2010 voltou a aumentar. Eu entendo que este projeto de lei é de facto um remake de um outro de 2008, peço desculpa, com o número 743, é um decalque, é um past copy. Eu entendo inclusivamente, enfim, que a necessidade que o Partido Comunista tem de ganhar o campeonato dos projetos de lei, mas julgo que há uma maneira mais sã de o fazer, nomeadamente, eu penso que para o tornar mais sério, devia ter atualizado pelo menos estes dados, para que então a discussão política pudesse ser de facto séria. Sr. Presidente, não tenho mais nada a reparar sobre este projeto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado acabou de manifestar, apresentou o seu relatório, manifestou a sua opinião pessoal relativamente a como lhe compete. Está aberta a discussão sobre o relatório. Sr. Deputado Miguel Tiago tem a palavra.
Sr. Presidente, nós obviamente viabilizaremos o relatório, porque o seu parecer parece-nos o adequado. Queria apenas dar nota ao Sr. Deputado Paulo Barradas que felizmente nós obedecemos os critérios de seleção dos projetos de lei que o PCP apresenta ou deixa de apresentar àquilo que é o programa eleitoral do PCP e não do PS. O programa eleitoral do PCP felizmente é coerente muitas vezes umas legislaturas para as outras. E, portanto, é nesse sentido que damos resposta precisamente aos compromissos que assumimos e que são principalmente honrados nas pessoas que votam em nós e para com elas, o que presumo que não seja com o Sr. Deputado Paulo Barradas.
Obrigado, Sr. Deputado. Estou convencido que todos os eleitores portugueses estão honrados daqueles em quem votaram. Não registro mais pedidos de intervenção. Vou para a votação o parecer. Chamo a atenção que o parecer refere o facto de haver aquela norma relacionada com a Lei Travão e, portanto, é um aspecto de ordem técnica. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Dos apresentes cumprimentos ao Sr. Deputado Paulo Barradas e gostamos que continue a fazer relatórios nesta comissão. Projeto de lei número 5, projeto de lei número 183/11 do PCP, segunda alteração à lei 30/2001 de 20 de dezembro, que aprova o estatuto do aluno do ensino básico e secundário, alterada pela lei 3/2008 de 18 de janeiro. Vou pedir ao Sr. Deputado Amadeu Albergaria que apresente o seu relatório para depois o pormos à discussão e à votação. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente, senhores deputados. Como acabou de referir, o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português apresentou a esta Assembleia o Projeto de Lei 183-11, segunda alteração à Lei nº 32.002, de 20 de dezembro, que aprova o Estatuto do Aluno do Ensino Básico Secundário, alterada pela Lei nº 3-2008, de 12 de janeiro, e fê-lo nos termos constitucionais e regimentais. Esta iniciativa contém uma exposição de motivos e obedece ao formulário de um projeto de lei. Neste projeto, o Grupo Parlamentar do PCP, e cito, apresenta um conjunto de alterações ao atual Estatuto, no sentido de intervir concretamente sobre os seus aspectos mais graves, sem prejuízo de uma avaliação global negativa que faz o diploma no seu conjunto. Este projeto de lei é composto por três artigos, incluindo-se no primeiro a alteração de artigos da Lei 30-2002, no segundo os artigos editados e no terceiro as revogações. Destacam-se as seguintes alterações, que de resto queria aqui também cumprimentar os serviços que elaboraram a nota técnica, porque além de fazerem este resumo das principais alterações, fazem a sua comparação e o que altera na lei atual, e portanto destacam-se as seguintes alterações. São registadas no processo individual do aluno as medidas disciplinares aplicadas, o facto do aluno não se fazer acompanhar do material necessário às atividades escolares é alvo de registro exclusivamente no âmbito da avaliação contínua, sem lugar à marcação de falta. É considerada falta justificada a assistência na doença membro do agregado familiar, não se exigindo a comprovação de que essa assistência não pode ser prestada por qualquer outra pessoa. Sempre que um aluno atinja um número total de faltas injustificadas correspondente a 2 semanas no primeiro ciclo ou o dobro dos tempos letivos semanais por disciplina nos restantes ciclos e níveis de ensino, deve o diretor de turma, o professor da disciplina e, se necessário, o conselho de turma ponderar a aplicação de medidas a adotar. Estas medidas a adotar nos termos da presente iniciativa podem ser, em alternativa, o cumprimento de um plano de acompanhamento especial e a consequente realização de uma prova de recuperação ou retenção do aluno inserido na escolaridade obrigatória. É revogado também o artigo das medidas disciplinares sancionatórias, sendo todas as medidas classificadas apenas como disciplinares, estando prevista a advertência à ordem de saída da sala de aula, a realização de tarefas e atividades de integração escolar, a repreensão registada e a realização de trabalhos suplementares com peso avaliativo. É editada a Lei 30-2002 um artigo respeitante ao Gabinete Pedagógico de Integração Escolar, onde se prevê também a sua composição e as competências. São revogados os artigos 27, 43º e 47º da lei em vigor. Queria também dizer à Comissão que se encontram, como sabem, pendentes duas iniciativas legislativas com matéria conexa, um projeto de lei, o 180 do CDS-PP, e um projeto de lei, o 191, do Partido Social Democrata. Sugere-se também, na sequência da nota técnica que está anexo, a audição de diversas entidades que estejam interessadas nesta temática ou solicitação de pareceres. E também a abertura no sítio da Assembleia da República de um fórum para recolha de contributos. Em relação à opinião do relator, e muito sinteticamente, para dizer em três breves linhas, que esta temática do Estatuto dos Alunos do Ensino Básico e Secundário, de que trata este projeto de lei, tem sido bastante discutida na Assembleia da República. Queria também dizer, como sabem, que no momento em que a Assembleia da República retoma de novo esta discussão, o Partido Social Democrata apresentou o projeto de lei 191, que resume aquela que é a minha opinião sobre esta matéria, mas queria terminar esta opinião do relator dizendo que o projeto de lei apresentado pelo PCP representa mais um contributo para a discussão que necessariamente se continuará a fazer na Assembleia da República para que o Estatuto do Aluno nos ensinos básico e secundário seja também ele, efetivamente, mais um promotor de uma escola exigente e credível e que prepare Portugal para os desafios de futuro. Por isso era de, permitia-me, que esta Comissão Parlamentar de Educação e Ciência, na reunião que hoje realizámos, aprovasse a seguinte conclusão, que o projeto de lei 183, apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Comunista, reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser agendado para apreciação pelo plenário da Assembleia da República, reservando-se, assim entenderem, os grupos parlamentares as suas posições de voto para o debate. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Miguel Tiago, pediu a palavra.
É sua. Muito obrigado, Sr. Presidente, apenas para cumprimentar o Sr. Deputado Amadeu Albergaria pelo relatório que redigiu, também os serviços pela nota técnica, agradecer até a forma como sistematizou as propostas do PCP, reconhecer desde já que o PSD considera como um contributo para a discussão este nosso projeto. Esperemos que quando vier à Assembleia da República a proposta de lei por parte do Governo haja também esse reconhecimento por parte das outras bancadas para que possamos trabalhar, independentemente de onde vierem as propostas, naquelas que mais frutuosas sejam no âmbito do Estatuto do Aluno. Em segundo lugar, apenas para fazer uma declaração, avisar os senhores deputados do PS que este projeto de lei também é um decalque de um que apresentámos na anterior legislatura, exatamente porque a lei em vigor ainda é a mesma e, portanto, as posições do PCP sobre a atual lei são precisamente as mesmas.
Sr. Deputado, a persistência é uma virtude, não sei se é alguma virtude teologal, mas pelo menos parlamentar. Não registro mais pedidos de intervenção, vou pôr à votação o parecer. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Também cumprimento o Sr. Deputado Amadeu Albregaria e escusado será dizer que estaremos sempre disponíveis para aprovar os seus relatórios. É um Sr. Deputado sensato, naturalmente o seu eleitorado está orgulhoso. Vamos passar ao ponto 6. Projeto de Lei 193/11. Qual? Não. Não, ainda é o CDS. Estamos a cumprir religiosamente, passo a expressão, os pedidos do Bloco de Esquerda. O Projeto de Lei 193/11 CDS-PP criou os gabinetes de apoio ao aluno e à família nos agrupamentos de escolas e escolas não integradas. Vamos proceder à apresentação pelo autor, que está presente, ou pelo menos, e debate. Cabe ao PS indicar um relator para esta iniciativa e a apresentação e votação do parecer será no dia 27 de abril, numa reunião que coincide com o Parlamento de Jovens, não é? Até a palavra, Sr. Deputado Michel Seifert.
Sr. Presidente, senhores deputados, o projeto de lei que o CDS aqui hoje apresenta visa cumprir uma necessidade que hoje encontramos nas escolas e que várias vezes é referida nesta comissão, várias vezes é questionada nas nossas audições à Sra. Ministra da Educação, e que tem que ver justamente com o facto de hoje em dia as escolas cumprirem um papel que vai muito para além do ensino e da transmissão de conhecimentos e da preparação para a vida profissional. A realidade social que hoje encontramos está em constante mudança, o que também se deve, com certeza, ao melhor acesso de todas as classes sociais à escola, e hoje em dia a escola é e deve ser um local em que inicialmente se conseguem detectar melhor certas situações problemáticas, certas situações que exigem ou que necessitam da intervenção de outras autoridades e para as quais as escolas muitas vezes não estão preparadas para resolver. Falamos de situações conhecidas e muitas vezes aqui debatidas e para as quais aqui muitas vezes procuramos solução, apesar de não serem imediatamente matérias de educação, matérias como problemas de comportamento, violência e também de abandono escolar e de absentismo escolar. Infelizmente, no passado, isso tem sido até piorada a situação e a responsabilização das famílias nestas matérias, nomeadamente com questões que aqui teremos a oportunidade de debater em tempo próprio, que vêm no Estatuto do Aluno, que desresponsabilizam muitas vezes os pais e os alunos, e problemas de para os quais as escolas não encontram solução, nomeadamente de violência e de actos de indisciplina. E, portanto, o CDS aqui propõe a criação de gabinetes de apoio à família e ao aluno, que possam funcionar como gabinetes multidisciplinares em cada agrupamento de escolas, nas escolas do segundo e terceiro ciclo do ensino básico e nas escolas secundárias, gabinetes de apoio esses que têm como missão facilitar e identificar estes problemas que aqui referi, e conseguir facilitar uma primeira intervenção destes gabinetes nessas matérias. E, portanto, aqui propõe-se que possam estes gabinetes ser constituídos por um psicólogo, um animador sociocultural, um profissional das ciências sociais ou das ciências de educação e um professor da escola das escolas agrupadas a que este gabinete se referirá. As escolas depois poderão ser, os gabinetes depois poderão ser envolvidos com outros atores sociais, se a escola assim o entender, e, muito rapidamente, o funcionamento depois aprovado pela direção da escola, o financiamento caberá ao Ministério e ao Governo. E, portanto, é isso que aqui propões, que creio que é relativamente simples de compreender e fácil de ler este projeto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Alguém deseja pronunciar-se sobre esta iniciativa? Sra. Deputada Raquel Coelho tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Atendendo naturalmente ao adiantado da hora, mas também à necessidade de nos manifestarmos e à necessidade que o PSD sente de exprimir o seu sentimento face ao documento que foi apresentado pelo nosso deputado nesta comissão. Eu julgo ser pertinente e oportuno felicitar o CDS-PP porque o seu rebate de consciência levou a que tivesse que apresentar forçosamente esta adenda ao seu projeto inicial de Estatuto do Aluno. Pese embora este rebate de consciência tenha tido esta consequência, não deixarei de questionar que, e felicitando o esforço de tentar colmatar o que fizeram, é, no nosso entender, ainda uma tentativa muito frustrada, pelo que tentam agora remediar com uma equipa multidisciplinar aquilo que logo à partida sancionam com as coimas, com a introdução de medidas pecuniárias com cariz sancionatório, que vai prejudicar de facto aqueles que precisam do apoio social escolar. Porque nós entendemos que não é privando os alunos do apoio social escolar que vamos melhorar, quer o entendimento da necessidade de adequação de comportamentos e da necessidade de um enquadramento no sistema educativo, não é penalizando os alunos, retirando aquilo que eles mais precisam, que é uma refeição, que são os livros e que são os transportes e que são todos os apoios para a sua subsistência, é aquilo que lhes falta em casa, não é retirando que vamos melhorar. Se calhar vamos condicionar e favorecer uma maior revolta, uma maior instabilidade e uma agressividade. Portanto, se nós queremos escolas inclusivas, se queremos escolas facilitadoras do sucesso educativo e escolas que promovam a felicidade e que estes alunos que tanto carecem ficam prejudicados por essa via, pese embora o esforço, desculpar-me-á, mas julgamos que de facto não vêm resolver o problema. Aliás, presumimos que poderá vir a reboque do trabalho que o PSD apresentou relativamente ao Estatuto do Aluno, onde de facto, e ainda há pouco mencionei essa questão na nossa sessão de trabalho, que acabou ainda há minutos, onde os vetores essenciais da nossa proposta relativamente ao Estatuto do Aluno têm, de facto, a necessidade, ou refletem a necessidade da constituição de um gabinete de apoio ao aluno, onde estas situações de mediação, de apoio para a integração na escola, enfim, tudo o resto que já falamos, está vinculado para além das questões das equipas multidisciplinares, que de facto são estruturas transversais, necessárias e imprescindíveis para que o sucesso seja viabilizado por outros meios que não a punição. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não tenho mais pedidos de intervenção. O debate sobre esta iniciativa está encerrado. O PS... pronto, então... Sr. Deputado Miguel Xavier tem a palavra.
E independentemente depois de podermos vir a debater isto noutra altura ou não, eu gostaria apenas daqui dizer à deputada Raquel Coelho e ao PSD que não se trata aqui de nenhuma adenda ao projeto de Estatuto do Aluno. Antes, o projeto de Estatuto do Aluno visa uma matéria que é conexa a outras matérias que dizem respeito ao funcionamento das escolas, como diz respeito, por exemplo, à questão dos funcionários a meio escolar, outro âmbito, outro projeto que o PSD, que o CDS aqui apresentou, e que tampouco é uma adenda a esse projeto inicial de Estatuto do Aluno, é antes um pacote legislativo, e que visa, com certeza, resolver uma série de problemas que entendemos que se manifestam no nosso meio escolar hoje em dia. E é evidente que o apoio social escolar que aqui se visa oferecer via estes gabinetes de apoio à família, é uma matéria que até pode ser tratada independentemente do Estatuto do Aluno. E as questões que são versadas no Estatuto do Aluno sobre os apoios sociais que não devem receber aquelas famílias que não fazem com que as crianças frequentem a escola, nada tem a ver com o facto de ainda assim se poder resolver esse problema via estes gabinetes que aqui propomos. E, portanto, quando viermos a discutir aqui a questão dos funcionários também, veremos se poderemos ver, e o Estatuto do Aluno que apresentamos, poderemos ver esse pacote numa forma integrada, mas eu creio que qualquer um deles vale por si, sendo que todos eles procuram resolver à sua maneira, e com certeza à maneira que o CDS encara o problema da violência, do absentismo e tudo mais nas escolas, de uma forma integrada. Evidentemente que o CDS entende que eles os três têm força em conjunto para resolverem esses problemas, mas cada um deles também apresenta soluções integradas no seu campo. O que o CDS não faz aqui, e às vezes acontece um pouco nesta Câmara, é integrar num único documento, a que poderíamos chamar Estatuto Aluno ou outra coisa qualquer, uma série de matérias que dizem respeito, de facto, a vertentes e a vértices diferentes da problemática da violência, da indisciplina, do absentismo escolar e tudo mais. Uma coisa tem a ver com o Estatuto do Aluno, outra coisa tem a ver com o apoio social que se deve ser feito ainda à parte disso, e outra coisa tem a ver com a forma como o Ministério coloca os funcionários nas escolas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Raquel Coelho, tem a palavra.
Sr. Deputado, vai-me desculpar, mas eu registei e preciso ver-vos aquilo que o senhor utilizou na sua intervenção, ou no início da sua intervenção, cumprir uma necessidade que encontramos nas escolas, porque de facto as escolas têm hoje um papel abrangente. E o abandono escolar e a necessidade de intervenção precocemente para identificar nos segundos, terceiros ciclos e secundários todos estes problemas de abandono e de indisciplina é importante. Portanto, foi com base naquilo que o senhor disse que eu concluí. Mais nada. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Agora sim.
Não me sinto esclarecido, mas...
Sr. Deputado, feliz se quando algum dia ficar totalmente esclarecido. Estará mais próximo do céu. Eu peço a autorização à Comissão para alterarmos a ordem do dia, uma vez que o Bloco de Esquerda, que abria agora, não pode ser de fazer a apresentação da sua iniciativa, o projeto de lei 186/11, só que a Sra. Deputada Ana Drago diz que é o Sr. Deputado José Soeiro que fará esse trabalho, como entretanto temos outros pontos na agenda, avançamos enquanto aguardamos pela vinda do Sr. Deputado José Soeiro. E esse ponto é o número 8, o requerimento do CDS-PP, que requer a audição urgente da Ministra da Educação, a fim de prestar esclarecimento sobre o concurso anual com vista ao suprimento das necessidades transitórias do pessoal docente para o ano escolar 2010-2011. Temos, como sabem, um outro requerimento sobre a mesma matéria, suponho eu, pelo menos a indicação, do Bloco de Esquerda, e temos um que entrou mais recentemente do PSD, que ainda não foi distribuído, suponho eu, está distribuído? Está. Que tem a ver com outra matéria e, portanto... Não sei se querem que se faça a discussão em conjunto, dos dois, em separado. Não, dos dois, do CDS e do Bloco de Esquerda. Porque é o objetivo, ao menos. Assim poupávamos tempo. Pronto, está aberto o período de discussão. Sr. Deputado Ana Drago, não, pela ordem, Sr. Deputado José Manuel Rodrigues, para se entender, apresentar o requerimento.
Sr. Presidente, é muito rápido, já vai longa a nossa jornada de trabalho hoje. Julgo que o nosso pedido de audição tem toda a cuidade, face ao que está em equação, que este concurso que está a decorrer para o suprimento das necessidades transitórias de pessoal docente nas nossas escolas no próximo ano letivo e o facto de, inesperadamente, o Ministério da Educação ter incluído a avaliação dos professores que acaba por ser suspensa como elemento para a graduação profissional. Faz sentido que se ouça a Sra. Ministra, não só sobre esta matéria, como porque há discrepância de posições em relação às organizações sindicais. Nós ouvimos aqui a FEMPROF e a FUNE dizerem que nunca esteve em cima da mesa nas negociações com o Ministério da Educação incluir a avaliação neste concurso e que até havia duas plataformas informáticas para passíveis de serem usadas neste concurso que está a decorrer. Hoje ouvimos o Sr. Secretário de Estado dizer precisamente o contrário. E, portanto, convinha que a Sra. Ministra fizesse esclarecer não só esta questão de nunca ter estado em cima da mesa esta matéria nas negociações com as organizações sindicais, como o facto de, estranhamente, ter incluído num concurso de professores da era, da sua era, da era da doutora Isabel Alçada, um modelo de avaliação da ex-ministra que ela própria considerou que não era o mais adequado para a avaliação dos professores. Até porque se isto for para a frente, este concurso, com estas regras, criará um conjunto de injustiças aos professores, designadamente porque alguns, tendo sido avaliados, ainda não tiveram conhecimento dos resultados dessa mesma avaliação, outros que não foram avaliados, ou outros em escolas em que propositadamente não foram atribuídas as menções de bom, muito bom e de excelente, os docentes das regiões autónomas, que onde, em alguns casos, não houve avaliação, ou a avaliação não esteve sujeita ao regime de cotas, e, portanto, temos aqui um conjunto de pessoas que ficariam claramente prejudicadas se este concurso se mantiver com a avaliação do desempenho para efeitos de graduação profissional. E, portanto, entendemos que a Sra. Ministra deve prestar esclarecimentos ao Parlamento sobre esta matéria.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Ana Drago, para fazer a apresentação do requerimento do Bloco de Esquerda.
Sr. Presidente, não vale a pena estar a repetir, creio eu, uma informação que acaba de ser dada e que todos os elementos desta Comissão conhecem esta situação suavemente. Já tivemos as reuniões com federações sindicais que nos deram conta da dimensão das dificuldades que se apresentam no concurso. Eu creio que se impõe necessariamente a audição da Sra. Ministra da Educação. Temos que compreender como é que a Sra. Ministra consegue justificar o atropelo às regras de justiça elementar no que toca à graduação dos candidatos e, portanto, eu apelava também para que, se estes requerimentos vierem a ser aprovados, que, de facto, a consideração de que esta audição é urgente seja tida em conta também por parte do Ministério da Educação e, portanto, que a Comissão faça diligências neste sentido. Uma vez que o concurso termina o prazo de candidatura no dia 23, é verdade que depois a ordenação das listas demorará algum tempo mais, mas, de facto, necessitamos de respostas urgentes por parte da Ministra da Educação e tenho a certeza que precisamos dessas respostas por parte de todas as bancadas que estão aqui representadas nesta Comissão de Educação, não apenas as da oposição. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu não vou dizer que estão abertas as hostilidades, mas está aberto o debate. Sr. Deputado Miguel Tiago, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Serei breve apenas para dizer que subscrevemos integralmente estas preocupações que já foram aqui manifestadas, que obviamente votaremos a favor dos requerimentos, mas não queríamos deixar de manifestar uma preocupação com os prazos com que estamos a trabalhar. A audição da Sra. Ministra será sempre útil, independentemente de vir ou não a produzir um desfecho do ponto de vista da posição do Governo. E era isso que queríamos frisar. Porque para o Parlamento, julgamos nós, que independentemente do Governo vir ou não a emendar o erro que cometeu, no nosso entendimento o erro, é importante compreender que negociação ou que mecanismo ou que orientação política é que o Governo seguiu para decidir ao concurso deste ano aplicar normas distintas daquelas que já tinha sido aplicado no passado enquanto duravam negociações sindicais. E, portanto, compreender qual foi o fenómeno político que esteve na origem desta injustiça também é importante, mesmo que o prazo não venha a possibilitar que o Governo emenda a mão. A Assembleia tem nas suas mãos a forma de fazer isso e isso será discutido noutro espaço. Por isso apoiaremos estes requerimentos que foram apresentados pelo BE e pelo CDS.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Vânia de Jesus.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, relativamente a esta matéria, como já foi dito aqui e dado nota, fomos confrontados com mais um novo episódio por parte do Ministério da Educação. Obviamente que estas disposições que foram introduzidas para a elaboração da lista de graduação dos docentes candidatos aos concursos da colocação dos docentes vai trazer diversos constrangimentos. O Sr. Presidente deu nota no início da reunião, aliás, de acordo com aquilo que o PSD tinha proposto, que seria mandatar o Sr. Presidente no sentido de diretamente questionar o Governo e fazer-lhe chegar as várias posições, o que já informou aqui que, obviamente, remeterá por carta aquilo que foi discutido nas reuniões com a FEMPROF e com a FME. Dizer que o PSD irá aprovar os requerimentos hoje aqui apresentados, quer do CDS, quer do Bloco de Esquerda, porque obviamente uma nota que já foi dada aqui e que realmente todos nós temos consciência disso, é que por muito boa vontade que haja por parte destes grupos parlamentares, os timings e o calendário para alterações legislativas já não vamos a tempo. Mas que é de todo o interesse ouvir a Sra. Ministra da Educação e questionar algumas matérias, porque ao contrário do que o Sr. Secretário de Estado hoje afirma que teve sobre a mesa a questão da avaliação, a verdade é que estamos a falar de um processo atribulado relativamente ao modelo de avaliação e que traz várias situações e muitas situações distintas. Nós estamos a falar de candidatos a este concurso, de professores que, tendo sido avaliados, ainda não tiveram conhecimento da sua avaliação definitiva, docentes a quem não se questionou se queriam ser avaliados e que o não foram, docentes que estiveram em escolas onde não se atribuíram as menções do muito bom ou excelente e outras em que se decidiu que todos teriam a menção de bom. Já foi dado aqui o caso das regiões autónomas, que sabemos que há docentes que trabalham nas regiões onde não houve avaliação ou a avaliação não esteve sujeita ao regime de cotas, é outra das situações. E, obviamente, como poderemos ver, estas fragilidades e incongruências deste processo de avaliação do novo modelo de avaliação, que, aliás, aguarda ainda a definição, passado 4 meses, do novo modelo de avaliação, que é preciso realmente questionar a Sra. Ministra relativamente a esta situação. Para já, lembrar do projeto de resolução do PSD, que temos todo o interesse em questionar à Sra. Ministra sobre uma das questões que colocávamos no projeto de resolução, que era que nas condições para que do primeiro ciclo de avaliação não resultassem penalizações aos professores, designadamente para efeitos de progressão na carreira derivadas das interpretações que eram feitas e contraditórias da sua aplicação. Questionar ainda que, obviamente, houve muita boa vontade do Ministério da Educação e por parte da Sra. Ministra ao longo das negociações e recentes reuniões com as organizações sindicais, criou a expectativa de que o problema estava resolvido, estava sanado e, obviamente, vemos agora com esta questão do concurso que veio a criar situações de injustiça para os docentes candidatos ao atual concurso. E, obviamente, questionar a tal situação de ter passado sensivelmente 4 meses e ainda não termos a aplicação do novo modelo de avaliação. Neste sentido, obviamente, por parte do PSD, relativamente a esta matéria, e dizer ainda relativamente às regiões autónomas, que outra questão que se coloca e que seria bom também o Governo, relativamente a esta matéria, ser claro, é que em algumas das situações que é colocado pelo requerimento do Bloco de Esquerda e do CDS, que realmente dizia que os docentes dos quadros podem ser opositores anualmente ao destacamento por condições específicas, neste caso, por serem das regiões autónomas, e que restringia o concurso aos docentes dos agrupamentos ou escolas não agrupadas da rede do Ministério da Educação. Posso dar conhecimento aos senhores deputados que o contacto que foi feito pela Secretaria Regional da Educação para o Diretor-Geral de Recursos Humanos da Educação do Ministério da Educação, a resposta que tivemos daqui do continente foi que apenas poderiam concorrer os docentes da região que já estavam colocados no continente ao abrigo da disposição legal, estando vedados aqueles que quisessem concorrer pela primeira vez. E por isso acho que é pertinente questionar também a Sra. Ministra que nos anos transados, penso que não temos conhecimento que tenha havido alterações à legislação. Porque é que o ano passado foi possível o concurso aos que já estavam incluídos e este ano façam estas restrições àqueles que estão a concorrer pela primeira vez. Obviamente estas são algumas das notas que teremos oportunidade depois, com a vinda da Sra. Ministra, colocar diretamente, porque faz todo o sentido que tenhamos respostas, porque vamos passar mais um ano letivo sem concluir e sem conseguir chegar a uma solução relativamente a esta matéria. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Paula Barros.
Obrigada, Sr. Presidente. Em relação àquilo que está neste momento em análise, que é o requerimento do CDS, PP e do Bloco de Esquerda a solicitarem a vinda da Sra. Ministra com caráter de urgência à Comissão, naturalmente que o Partido Socialista não se irá opor à vinda da Sra. Ministra à Comissão para prestar os esclarecimentos sobre esta matéria. Aliás, será com gosto, aliás, que ouviremos aquilo que a Sra. Ministra tem a dizer sobre estas questões. No entanto, o Partido Socialista gostava aqui só de deixar algumas ressalvas em relação a algumas intervenções que foram feitas e que classificaram de estranho ou inesperado que este item da avaliação constasse nos itens para a graduação dos professores no que diz respeito ao concurso. Nós gostávamos de lembrar que nós vivemos num Estado de Direito e temos uma lei que está em vigor e também gostava de lembrar que essa lei não foi suspensa e que todos nós temos isso bem presente. Gostava de lembrar também que decorreram negociações entre as estruturas sindicais e o Governo em relação a estas questões da avaliação e do Estatuto da Carreira Docente, que já aqui há bem pouco tempo foi levantado um grande alvoroço nesta Comissão em relação a um conjunto de questões, dizendo que as negociações tinham terminado entre as estruturas sindicais e o Governo, mas afinal tínhamos razão, as negociações estavam ainda em curso e tudo se resolveu de forma pacífica. Quanto a nós, Partido Socialista, ainda bem que assim foi, que se resolveu de forma pacífica e não correspondendo ao apelo que muitos transformam de imediato em vontade de grandes levantamentos e de grandes manifestações. E, portanto, em relação a esta matéria, o Partido Socialista não considera estranho, o Partido Socialista considera que se está a cumprir a lei. O que o Partido Socialista entende também é que a lei deve ser cumprida, cumprida com justiça e com equidade. Aliás, é nesse sentido que as leis são feitas e que, portanto, é com base nestes princípios, naturalmente, que o concurso estará a ser realizado e o Partido Socialista, como já disse, não se oporá naturalmente a estes requerimentos para que a Sra. Ministra possa vir a explicar exatamente isto que nós estamos a crer que será o móvel deste concurso, as questões de justiça e de equidade em relação ao cumprimento das leis da República, como é a obrigação de nós todos que vivemos no Estado de Direito. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Manuel Rodrigues. Tem a palavra.
Sr. Presidente, era bom pedir esclarecimento à Sra. Deputada Paula Barros. Sra. Deputada, a primeira questão que ponho é se o PS concorda ou não que a avaliação do desempenho dos professores conte para efeitos de graduação profissional neste concurso. E a segunda questão é se concorda ou não que há um conjunto de professores, uns que não foram avaliados, outros que foram mal avaliados, e, portanto, que isso vai introduzir um conjunto de injustiças no próprio desenvolvimento do concurso.
Sra. Deputada Paula Barros, para responder se entender.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Naturalmente que o Partido Socialista não gosta de deixar perguntas sem resposta e como tal, e com toda a consideração que devemos ao Grupo Parlamentar do CDS, naturalmente que o Partido Socialista tem todo o gosto em responder e de uma forma muito simples. O Partido Socialista, como eu disse na intervenção que fiz ainda agora, assume plenamente que vivemos num Estado de Direito, que nesse Estado de Direito as leis devem ser cumpridas e que, ao longo de todo este processo, independentemente de estarmos de acordo ou de não estarmos de acordo com aquilo que está plasmado em lei, as pessoas cumpriram, houve milhares de pessoas que cumpriram a lei. E, neste momento, a lei que está em vigor deve, naturalmente, ser cumprida. Devem também ser ponderadas situações que, eventualmente, neste momento, possam constituir qualquer constrangimento. E é exatamente nesse sentido que consideramos que é importante que a Sra. Ministra nos venha explicar exatamente como é que toda essa situação se vai processar. Obrigada.
Sr. Deputado Miguel Tiago.
Sr. Presidente, apenas nós bem sabemos que entramos aqui na fase de dilatação do período de discussão e pouco daqui se retirará, mas eu gostava apenas de evidenciar duas questões. Uma é a contradição, que me parece demasiado evidente, mas ainda assim realçar, entre aquilo que o PS diz agora, pela voz da Sra. Deputada Paula Barros, e aquilo que foram as palavras muito mais calmas e compreensivas quando estivemos aqui com a presença da FENPROF e da FNE. Quando vieram cá, aliás, pois não foi a Sra. Deputada, é uma das vantagens do PS, não é? Tem tantas caras, depois cada um pode dizer o que lhe apetece. Não, as palavras do PS foram agora muito mais calmas, foram na altura muito mais calmas do que agora. E mais compreensivas perante o problema que foi levantado.
Senhor Deputado, eu tenho a impressão que a Sra. Deputada Paula Barros estava calma.
Nós podemos brincar com isto ou então podemos levar mais ou menos a sério. Eu preferia levar mais ou menos a sério, tendo em conta que estamos a falar da vida e do emprego de um bom conjunto de milhares de pessoas. O PS consegue ter este comportamento amorfo, porque cada um responde sobre a sua espinha dorsal e, porventura, não responderão sobre aqueles que não têm. Ainda assim, Sr. Presidente, apenas evidenciar a contradição. Sra. Deputada, depois intervirá. Existe.
Sr. Miguel Tiago, pode terminar a sua intervenção para se o Sr. Deputado Manuel de Melo quiser intervir, tem palavra.
Sr. Deputado Manuel de Melo, depois se quiser fazer alguma intervenção, certamente o Sr. Presidente lhe dará a palavra. Agora, eu queria apenas destacar outras duas questões. É que os professores que não foram avaliados também cumpriram a lei. Ou, aliás, não lhes é imputável o facto de não terem sido avaliados. E a Sra. Deputada Paula Barros sabe isso muito bem. Os professores que não foram avaliados, ou aqueles que foram avaliados em circunstâncias diferentes e que por isso mesmo tiveram resultados diferentes, ou seja, do cumprimento de uma legislação que foi, de tal forma, inclusivamente, alterada e quer através do Simplex, quer através dos constantes despachos que vinham para as escolas por parte do Ministério, produziram efeitos diferentes em diferentes escolas, cumpriram a lei, Senhora Deputada. Todos eles cumpriram a lei. Não foram incumpridores da lei. E a última nota é que, muito embora o PCP não tenha votado a favor, há, de facto, um projeto de resolução desta Assembleia, que contou com a abstenção do seu partido, que tem um segundo ponto que diz que os professores não devem ser prejudicados em função do primeiro ciclo avaliativo. E, portanto, quem de facto não tem noção de que está num Estado de Direito em que o Governo deve obedecer às recomendações da Assembleia da República, aparentemente não é a oposição, mas é o próprio partido que sustenta o Governo.
Sr. Deputado Manuel Melo, queria usar a palavra.
Sr. Deputado
Manuel Melo, tem a palavra.
Será importante. Calma, exatamente, calma. Porque não ter espinha dorsal, que eu saiba, não se, referido a humanos que têm, obviamente, espinha dorsal, é
tão importante. Sr. Miguel Tiago, há bocadinho, eu dei-lhe a palavra para a senhora, enquanto o Sr. Deputado não estava a falar. Agora não faço o contrário. Sr. Deputado, pode continuar.
Sr. Presidente, já disse, ele foi interrompido mais uma vez ali pelo senhor menos calmo, mas a questão é essa, quer dizer, nós estamos entre nós, discordamos em tudo, mas temos que ter cuidado com as palavras. Ninguém gosta de ouvir de alguém
que é nosso colega de trabalho, que alguns de nós não têm espinha dorsal, porque isso tem um sentido pejorativo, que eu acho que não fica bem no diálogo parlamentar. É apenas isso.
Deputado Miguel Tiago, não vamos... Não. Bom, acho que não foi defesa de honra, foi uma manifestação de opinião. Deputado, não vamos...
A sala de Mel tem a tendência para incorporar pessoalmente tudo o que é dito nesta casa. Obviamente que quando me refiro à espinha dorsal, refiro-me a um partido que, tendo um comportamento amorfo, não tem retidão no seu comportamento. E julgo que a espinha dorsal, cada um enfiará a carapuça.
É, quer dizer, estamos a melhorar.
Deputada Ana Drago tem a palavra.
Muito brevemente, afastando-nos das espinhas, queria só dizer que a senhora deputada Paula Barros aqui deu um indício que eu creio que é preocupante para o futuro. É que a verdade é que nós estamos a falar de professores contratados, portanto professores precários. Todos eles cumpriram a lei, porque sobre eles pendia a ameaça de não terem emprego no ano seguinte. Foi exatamente essa a chantagem, esta é a palavra, que o Governo utilizou sobre os contratados. Portanto, não estamos a falar de pessoas que não tenham cumprido a lei. Estamos a falar de pessoas que foram prejudicadas, porque a lei que foi criada e o mecanismo de avaliação que foi criado não era fiável e, portanto, deu resultados muito díspares. E o Governo sabe disto. Agora, percebe-se exatamente porque é que isto vai acontecer nestes termos. Isto vai acontecer nestes termos para que no próximo concurso de mobilidade dos professores que estão no quadro e na carreira e não dos contratados, a avaliação conte. Ou seja, apesar do acordo com os sindicatos, aquilo que o Governo quer dizer é que Roma não paga a traidores. E, portanto, todos os professores que, estando no quadro e na carreira, boicotaram por uma convicção política o processo de avaliação e não pediram observação de aulas para serem incluídos nas cotas do muito bom e do excelente, vão ser castigados no próximo concurso. É só esse o sinal que o Ministério quer dar. Está disposto a sacrificar os contratados agora para manter o argumento político de que esta avaliação vale, mesmo sabendo que vai trucidar a vida destas pessoas mediante resultados de avaliação que não são fiáveis. Está disposto a isso. E eu acho que é com isso que é preciso confrontar a Sra. Ministra.
Muito obrigado, Sra. Deputada Paula Barros.
Obrigada. Oh, Sr. Presidente, só muito rapidamente para dizer que o Partido Socialista não pretende levar isto mais ou menos a sério. O Partido Socialista encarou este processo com seriedade desde o início até ao fim. É com seriedade, com calma e com tranquilidade que o observa. E é exatamente baseado naquilo que já foi dito, baseado naquilo que é o cumprimento das regras de um Estado de Direito. Ninguém falou aqui também em incumpridores de lei. Agora, aquilo que se falou é que estão criadas as condições ao abrigo de uma lei que está em vigor para se realizar um concurso de mobilidade de professores contratados. Os dados estão lançados, o concurso está lançado e o Partido Socialista, em relação a tudo que aqui foi dito, aquilo que manifesta é que tem todo o gosto, já disse que não se oporia a ouvir a Sra. Ministra exatamente para explicar nas situações específicas e concretas que aqui foram levantadas qual é a posição do Ministério da Educação para que este concurso, cumprindo com a lei do Estado de Direito, por outro lado, seja um concurso justo e rigoroso para com os professores. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada, pelo teor dos requerimentos e da discussão. O objetivo dos dois requerimentos é o mesmo, exatamente o mesmo, a vinda da Ministra. Deduzo que tanto o CDS-PP como o Bloco de Esquerda não levaram a mal que a Sra. Ministra, no caso do requerimento ser aprovado, venha numa mesma sessão, porque vocês é que não estão a pedir audições diferentes. Não, isto é para pôr-nos um problema de votação. Proponho que se fizesse a votação em conjunto, uma vez que o objetivo é exatamente o mesmo. Ok, não, então muito bem. Então vamos para a votação o requerimento do CDS-PP. Primeiro, e depois passaremos ao Bloco de Esquerda. Quem vota contra o requerimento do CDS-PP? Quem se abstém? O requerimento está aprovado com a abstenção do Partido Socialista. Passamos agora ao requerimento do Bloco de Esquerda sobre a mesma matéria. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado nas mesmas condições. Agora vamos pôr em andamento o processo para convidar a Sra. Ministra para vir à Comissão, de acordo com a nossa agenda e com a agenda dela. Agora vamos, antes de ir ao requerimento do PST e antes que o Sr. Deputado José Soeiro se vá embora, nós vamos pedir que ele faça a apresentação do projeto de lei de 186/11 que cria o Estatuto do Estado a tempo parcial. Tem a palavra.
Eu agora, muito obrigado, Sr. Presidente, eu agora já não vou embora. Eu podia, estava com medo de não chegar a tempo. Mas agora tenho a noite toda para discutir este projeto. Bom, isto é sobre o Estatuto do Estando a Tempo Parcial. Como é sabido, Bolonha trouxe algumas transformações nas instituições de ensino superior, nomeadamente na carga de trabalho, nas horas que são exigidas de trabalho aos estudantes, por dois motivos. Primeiro, porque há muito mais trabalho que é feito de forma autónoma, mas que exige, de facto, maior dispêndio em termos de horas. Por outro lado, também, o regime de faltas apertou a frequência do ensino superior. E o que nós temos assistido nos últimos anos é precisamente a um enfatizar no discurso político da necessidade do ensino superior chegar a novos segmentos, a novos públicos, de se democratizar no sentido de atrair estudantes com um perfil diferente do estudante saído do secundário e que se dedica a tempo integral à obtenção de um grau académico. Na verdade, penso que até foi um pouco esse espírito que foi criada a possibilidade de as pessoas beneficiarem do Estatuto de Estudante a Tempo Parcial. Acontece, contudo, que a existência deste Estatuto, além de ser muito dispar de escola para escola, de instituição para instituição, nem todas têm este Estatuto, e o Estatuto tem regras diferentes que não permitem que ele cumpra aquilo que é, do nosso ponto de vista, o potencial democrático que ele tem. Ou seja, nós consideramos que era importante que o Estatuto assegurasse essencialmente três coisas. Primeiro, que as pessoas pudessem pagar a propina em função das unidades de crédito, das disciplinas, se quisermos usar essa nomenclatura, em que se inscrevem. O que acontece atualmente é que a maior parte das instituições ou exigem o pagamento integral da propina ou exigem que se pague no mínimo 75% da propina. Por outro lado, consideramos que é importante que fique definido que os estudantes a tempo parcial não estão sujeitos à frequência de um número mínimo de disciplinas de um determinado curso. É perfeitamente admissível que um estudante possa querer fazer uma disciplina por ano. Tem o seu trabalho, tem o seu emprego, tem a sua vida, mas quer ir fazendo lentamente um curso para ter um grau, ou até porque, além de ter o grau, por uma questão de formação e de autoformação. E, portanto, nós achamos que é importante garantir isso e que se garanta que os estudantes podem inscrever-se neste Estatuto de Tempo Parcial no início de cada ano letivo ou no início de cada semestre. E basicamente é isto, é permitir que todas as instituições assegurem o cumprimento deste Estatuto e que ele cumpra estes requisitos. Não tenho mais nada a dizer.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Está aberta a discussão sobre esta iniciativa. Não registro pedidos de intervenção. Cabe ao PCP indicar um relator para este projeto de lei. A apresentação e votação do relatório e do parecer serão no dia 27 de abril, na reunião do dia 27 de abril. Passamos ao último ponto da ordem de trabalhos, que é o requerimento apresentado pelo PSD, que foi distribuído, que requer a audição do Diretor-Geral do Ensino Superior para que se pronuncie sobre matérias de gestão corrente daquela Direção-Geral, nomeadamente sobre o sistema de atribuição e pagamento de bolsas de estudo a estudantes do ensino superior. Sr. Deputado Ferreira Gomes tem a palavra para apresentar o relatório, o requerimento.
Sr. Presidente, muito obrigado. Como se lembram, houve aqui há algum tempo algumas dificuldades com a aplicação, com a implementação de uma aplicação informática da Direção-Geral sobre a gestão das bolsas no ensino superior. Depois, nem todas as instituições do ensino superior aderiram ao modelo e, portanto, não é garantido que no próximo ano não tenhamos novamente problemas. E parece-nos que seria esta altura, com alguma serenidade, para avaliar a situação. E aproveitando a vinda cá do Sr. Diretor-Geral, obviamente que se os Srs. Deputados tiverem outras matérias que entendam levantar do âmbito da Direção-Geral, também poderiam levantar. Mas, nomeadamente, era percebermos quais foram as razões para que houvesse as preocupações, para que houvesse todos aqueles atrasos e assegurar que isso não se repete e compreender porque é que nem todas as instituições entenderam utilizá-las. Outro problema que tem sido levantado também tem sido a variedade de critérios que são usados por várias instituições, que é também uma área em que se pode confrontar o Sr. Diretor-Geral sobre o assunto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado José Soer, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu acho que esta matéria é da maior importância. Tenho aqui uma questão. Nós sabemos que os diretores dos Serviços de Ação Social fizeram chegar ao Ministério um documento com propostas de alteração ao Regulamento das Bolsas. Esse documento não é público, foi dito aqui pelo Sr. Ministro que ele tinha chegado a partir de uma reunião tida com esses responsáveis. Também percebemos da parte do Ministério quais são as intenções do que se pretende eventualmente alterar e daquilo em que existe uma inflexibilidade para alterar e que, infelizmente, significará que uma parte substancial do problema se manterá, pelo menos pelas indicações que foram dadas pelo Ministro, pelo Sr. Ministro aqui na Comissão. Portanto, a minha questão é esta. Não nos interessaria ouvir os responsáveis dos Serviços de Ação Social, se não todos, pelo menos os responsáveis dos principais Serviços de Ação Social? Nós sabemos que penso que a audição ficaria mais completa se nós pudéssemos ter informação não apenas da parte do Diretor-Geral do Ensino Superior, mas ou das pessoas que estão envolvidas diretamente no processo de atribuição de bolsas. Como sabemos, até ao momento, a seleção e até o pagamento, ou digamos, a ordem para o pagamento e a análise dos processos é da responsabilidade dos Serviços de Ação Social e não da Direção-Geral. E, por outro lado, também o Diretor-Geral do Ensino Superior não toma propriamente as decisões que cabem aí sim ao Ministério e digamos, aos responsáveis políticos diretamente tomarem. Nesse sentido, eu acho que nós poderíamos beneficiar com o alargamento desta audição aos Serviços de Ação Social e alguém, se não o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado, o deputado Miguel Tiago, estava há bocado, aliás, fazer essa sugestão, mas acho que beneficiávamos de ouvir alguém com responsabilidade política direta na matéria e alguém com conhecimento de causa direto na matéria.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu não percebi se o Sr. Deputado José Soeiro está a apresentar um requerimento oral ou se está a fazer uma proposta para o PSD alterar o seu requerimento.
Presidente, eu gostava de ouvir o que é que, se esta minha opinião tem algum acolhimento, se o resto dos senhores deputados acham que faz algum sentido, antes de formular propriamente esta proposta.
Sr. Deputado, Sr. Deputado Ferreira Gomes, se entender.
Eu compreendo a intenção do Sr. Deputado José Soeiro, mas parece-me que tornaria o processo demasiado complexo e eventualmente inconsequente. A intenção não é fazer uma comissão de inquérito ou qualquer coisa semelhante. A intenção é compreender melhor alguns assuntos, particularmente estes, mas há outros, como por exemplo o registro de alguns cursos que passam por lá e que também ficaram com muitos com grandes atrasos, e de alguma maneira complementar a dificuldade em obter respostas do Sr. Ministro, não é? Portanto, ao irmos agora interpelar o Sr. Diretor-Geral em matérias um pouco mais técnicas, também ficamos equipados para confrontar o Sr. Ministro da Ciência e do Ensino Superior nestas matérias. Creio que se fôssemos chamar ou tentar ouvir os responsáveis dos serviços sociais, que seria um processo com outro fôlego, com outro âmbito e que daria até uma imagem diferente daquela que seria, que era a intenção dar.
Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Tiago.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sem nenhum demérito para o requerimento que o PSD aqui nos apresenta, eu julgo que se queremos, ou se o PSD quer com este requerimento apenas obter informação mais objetiva, formal, administrativa, esse objetivo pode ser cumprido através de um requerimento escrito ou de uma pergunta escrita ao Governo. Eu julgo, porém, que até para valorizar esta iniciativa, que pudesse, que fosse mais útil, como já foi aliás referido, que a Comissão chamasse quem de facto tutela, portanto que são os responsáveis políticos, ou quem de facto acompanha, que são os responsáveis políticos pela ação social. E que nesse sentido que o PSD estivesse disponível para, ainda que acompanhado do Diretor-Geral, viesse à Comissão o Secretário de Estado do Ensino Superior, que é quem de facto politicamente responde sobre estas questões. Até porque, compreendendo o âmbito deste requerimento, e um pouco na linha do que também já foi dito, há muitas outras questões que podemos aqui colocar, se o âmbito, ou pelo menos se o Secretário de Estado aqui vier, nomeadamente sobre os critérios de atribuição de bolsas e a sua disparidade de instituição para instituição, sobre a concentração do pagamento de bolsas nos serviços do Ministério ao invés da sua desconcentração, os prós e os contras dessa opção, etc. Há um conjunto de matérias que nós entendemos que teríamos a ganhar, enquanto Comissão, se ouvíssemos o responsável político em vez do responsável técnico. Ainda assim, portanto, de qualquer das formas, não nos oporemos. A sugestão que o Bloco de Esquerda propôs, de podermos ouvir os serviços de ação social, tem apenas um problema, e que é o da sua execuibilidade, tendo em conta a diversidade de serviços de ação social que existem, e tínhamos que fazer aqui um calendário muito exigente de audições, mas também não via mal nenhum que a Comissão pedisse aos serviços de ação social de todo o país, que no âmbito da audição que vai fazer ao Secretário de Estado sobre bolsas e sobre a ação social escolar, se algum tivesse comentários a fazer chegar por escrito à Comissão, teríamos todo o gosto em apreciá-los.
Obrigado, Sr. Deputado. Tenho pedido de intervenção ao Sr. Deputado José Sobeiro, Sr. Deputado Michel Saferte. Bom, então, Sr. Deputado José Sobeiro.
Para... Sr. Presidente, eu acho que, uma vez que os serviços de ação social entregaram todos um documento ao Ministério, que é subscrito pelos vários diretores dos serviços de ação social, certamente que os serviços, que esses vários diretores, e tendo chegado eles próprios, depois de sucessivas reuniões, a uma posição conjunta sobre essa matéria, que interessa a esta Comissão conhecer essa posição conjunta. Desse ponto de vista, eu acho que se poderia arranjar aqui uma solução de convidar um responsável de um dos serviços de ação social que pudesse trazer a esta Comissão essa proposta conjunta. Não sei qual é a forma mais delicada de o fazer, não sei tão pouco se há uma pessoa que seja oficialmente o porta-voz desse conjunto de signatários dessa proposta que foi entregue, mas de qualquer forma nós podemos arranjar uma forma de, através de um desses representantes, conhecer o conteúdo da posição conjunta que eles próprios acertaram. Não precisamos de convidar os 80 diretores dos serviços de ação social de todo o país, se eles próprios já chegaram a uma posição conjunta. E, portanto, seja encontrando uma forma de um representante legal desses diretores dos serviços de ação social, seja convidando um deles para poder apresentar essa proposta, eu acho que nós podemos chegar aqui a uma solução que combina informação que nos é útil com execuibilidade da audição. Pronto, e essa é a minha proposta.
Muito obrigado, Sr. Deputado Michel Saferte.
Sr. Presidente, nós, em relação a este requerimento, não temos nada a opor, evidentemente. Em relação a estas questões que aqui foram levantadas, acho que depois cada grupo parlamentar tem o direito e deverá fazer chegar à Comissão os seus pedidos de audição, que acho que é a matéria mais rápida do que, e mais, e mais, e natural de fazer. Eu só queria chamar a atenção do PSD nesta matéria em particular, porque o CDS tem acompanhado esta questão desde que o problema se fez notar, na questão da atribuição das bolsas, que a questão da plataforma online não parece estar na origem do problema do atraso das bolsas, porque só, eu creio que 10 ou 70 instituições de ensino superior a utilizam. As que não utilizam dizem que vão utilizar porque lhes parece bem, pelo menos foi assim que entendemos, porque a plataforma lhes parece bem. Havendo, provavelmente, foi também nisso que ouvimos, e o Sr. Ministro de certa forma corroborou isso, às vezes uma falta de pessoal para resolver todos os processos, mas a plataforma em si não parece estar na origem do problema. E aliás, creio que foi na última audição aqui que o Sr. Ministro anunciou que está a prever, ou que está a proceder a uma... Portanto, respondeu exatamente a essa questão, a proceder a uma reavaliação desta questão e de um reajustamento da plataforma, se com o que, com, não sei com que critérios. Em todo caso, é sempre, não há, creio, nenhuma questão de não ouvir o Sr. Diretor-Geral, sendo certo que também me parece mais útil ouvir o responsável político do que propriamente o responsável administrativo por esta questão. Mas, evidentemente, votaremos a favor, não, nada nos opõe a isto.
Sr. Deputado Manuel Mota.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós não compreendemos, de facto, o âmbito deste requerimento. Não compreendemos, primeiro, porque não há nenhum facto novo desde há 15 dias para cá, e nós recebemos há 15 dias o Sr. Ministro em sede de audição ordinária nesta comissão. O atraso ou as dificuldades relacionadas com a ação social não tem nada a ver com a plataforma, como todos reconhecemos. Não nos parece também que seja dignificar o Parlamento, que o Parlamento, numa matéria desta relevância, traga cá um responsável administrativo, quando o que pode estar em causa são questões políticas, e se essas estivessem em causa, que não nos parece, teriam sido colocadas pelos vários grupos parlamentares há 15 dias. Foram colocados, de facto, foram colocadas pelos vários grupos parlamentares há 15 dias, e foram respondidas, desta forma. Em primeiro lugar, o documento único que sai dos administradores da ação social não é uma iniciativa dos administradores da ação social, mas sim uma solicitação do Ministério. Em segundo lugar, foi a preocupação do Ministério, junto das direções das instituições, dos presidentes politécnicos e dos reitores das universidades, em conjunto sentarem-se à mesa e analisarem aquilo que é uma percepção que há no terreno, de facto, de um prolongamento no pagamento de bolsas. Sabemos nós, em muitos casos, que tem que ser assim, porque há alterações circunstanciais a meio do ano letivo e são avaliadas nessas mesmas alturas, mas sentimos, de facto, que há uma disparidade significativa no seio das 30 instituições de ensino superior públicas em relação àquilo que é um processo autonómico. Também não faz nenhum sentido que chamemos cá os administradores da ação social, porque, em última instância, as principais questões que são levantadas têm a ver com a direção da instituição, com a opção que a instituição faz de aumentar ou diminuir os recursos conexos com o serviço em causa. É que o serviço tem autonomia, mas não tem independência. E a diferença está nesse mesmo pormenor. Nota final. Não há, nunca houve, nenhum atraso no pagamento de bolsas por parte da Direção-Geral do Ensino Superior. Portanto, o que se concretiza e o que nós analisamos ao longo destes anos é que há, de facto, em algumas instituições, umas mais que outras, dificuldades no seio daquilo que é a gestão autonómica dos serviços de ação social. Portanto, nesse sentido, não percebemos o âmbito deste requerimento. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Deputado José Soeiro.
Sr. Presidente, era para formalizar, então, o requerimento para audição dos serviços de ação social na pessoa do Dr. Jorge Gouveia Monteiro, que é Presidente dos Serviços de Ação Social da Universidade de Coimbra, que tem tomado posições sobre esta matéria e que tem colocado exatamente algumas questões que nos interessa a nós refletir sobre as deficiências que têm existido no sistema de atribuição de bolsas, as dificuldades com que os próprios serviços se confrontam, e que eu creio que nós deveríamos fazer a solicitação de que, na voz desse diretor dos Serviços de Ação Social, pudéssemos também conhecer aquilo que foi a tomada de posição conjunta dos vários Serviços de Ação Social, que fizeram um conjunto de sugestões ao Ministério sobre aspectos que precisam de ser melhorados e que dependem aí sim da decisão política, seja do Governo, seja desta Assembleia. Porque eu gostava de lembrar também que existe, inclusivamente, uma proposta do Bloco de Esquerda, certamente outros partidos terão outros ou poderão vir a ter, para mudar o regime de atribuição de bolsas e que isso também pode ser uma iniciativa desta Assembleia.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tanto quanto percebi, o Sr. Deputado apresentou um requerimento. Sr. Deputado, já souberam? Tanto quanto eu percebi, o Sr. Deputado acaba de apresentar um requerimento formal.
Exatamente.
No sentido de ser ouvido, na forma oral, no sentido de ser ouvido o diretor de Coimbra. É isso. Pronto. Suponho que, por mim, não vejo, mas há aqui vários pedidos de palavra. Pois agora a questão da admissibilidade, pronto, está formalmente admitido, agora saber quando é que se põe à votação. Sr. Deputado Ferreira Gomes tinha pedido a palavra.
Só para dizer que do nosso lado que mantemos a proposta inicial com os dentro dos limites iniciais, parece-nos que pode ser útil para complementar as informações que os responsáveis políticos, o Sr. Secretário de Estado e o Sr. Ministro, nos têm dado. E a partir da audição do Sr. Secretário de Estado, do Sr. Diretor-Geral, poderão surgir outras iniciativas, mas pareceu-nos nesta altura que seria o encaminhamento a dar ao processo.
Sr. Deputado Manuel Mota.
Sr. Presidente, a primeira nota tem a ver com o facto desta última solicitação do Bloco de Esquerda. Sabendo nós que há regras técnicas específicas de instituição para instituição, não percebemos qual é que é o objetivo de chamarmos cá o responsável por um serviço de ação social de uma instituição em Portugal, sabendo que são 30 realidades distintas, pelo menos 30 realidades distintas a nível nacional, nos 15 politécnicos e nas 15 universidades. E também não percebemos, de facto, continuamos sem perceber, portanto, não votaremos favoravelmente o requerimento tal qual está apresentado pelo Partido Social Democrata, porque me parece é que o Partido Social Democrata, não tendo encontrado nenhuma questão política nas respostas dadas pelo seu ministro à questão da ação social, vai tentar encontrar agora, junto do diretor-geral, aquilo que nós chamamos uma oposição administrativa que não faz sentido no Parlamento Português. Muito obrigado.
Sr. Deputado, o requerimento do Bloco de Esquerda ainda não está em discussão. Sr. Deputado Miguel Tiago.
Sr. Presidente, o PCP tem, quase que por tradição, não se opõe a que venha qualquer entidade ser ouvida no Parlamento. Embora tenhamos lançado o apelo para que o PSD pudesse converter esse requerimento numa chamada do Sr. Secretário de Estado aqui à Comissão, não inviabilizaremos o presente, mas ainda assim gostávamos de deixar apenas o registo, até para que não prolifere a prática de chamar diretores gerais de serviços no quadro da nossa Comissão. São tantos os que, se passarmos para a área da educação em vez do ensino superior, então serão muitos mais. É óbvio que isto não quer dizer nem sempre nem nunca. Haverá situações em que fará sentido chamar um diretor-geral. Não negamos, aliás, a Comissão na passada legislatura chegou a chamar um diretor-geral sobre aspectos muito concretos, aliás, até com o apoio do Partido Socialista e julgou de todos os partidos, sobre aspectos muito concretos. Continuamos a entender que esta matéria é do foro político, poderia ser colocada no foro político, ainda assim, era deixar esta nota quase que em jeito de declaração de voto, sobre o requerimento que foi apresentado de forma oral pelo Sr. Deputado José Soeiro. Era fazer uma proposta em jeito de apelo que pudesse ficar para a nossa próxima reunião, para que pudéssemos ponderar qual o conjunto de entidades, se é um conjunto, e podermos votar de forma mais ponderada, porque o assunto é, de facto, merecedor da nossa atenção. Entendemos que, muito provavelmente, a experiência do terreno pode ser um contributo para a nossa reflexão, mas não estou em condições de afirmar que é este diretor deste Serviço de Ação Social, ou porque é que não é o reitor, ou o representante do grupo, ou do CISP, mas gostávamos, de facto, de aprofundar essa discussão. Propunha, portanto, que se pudesse, e se não houvesse opção, não estou a usar aquele direito de adiar uma semana, é um apelo que faço, se pudermos, se estivermos todos de acordo, adiar esse requerimento para a próxima semana, para a próxima reunião, da nossa parte, facilitava.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado José Soeiro quer responder ao apelo.
Fazer um ponto de ordem à mesa, por favor. Eu lamento imenso. Eu gostaria de facto que o requerimento que o PS apresentou fosse votado, ou que terminasse essa discussão e depois reabrisse outra discussão sobre um outro requerimento verbal que foi feito aqui e seria em conformidade, porque senão não saímos daqui. Eu lamento imenso, estamos a assistir o ponto 10, o requerimento do PST. O Sr. Deputado Ferreira Gomes já disse que ouviu de facto as sugestões, mas que era nosso entendimento manter tal qual como está. Vota-se e depois reabre-se então, se a Comissão assim entender, a discussão e a deliberação sobre o outro requerimento sobre o qual nós ainda não nos pronunciamos.
Sr. Deputado, a ordem está reposta. Vamos pôr à votação o requerimento do PST, mas entretanto não pode ficar em vazio, em suspenso. Com certeza.
Não, é porque o Sr. Deputado Ferreira Gomes, obrigado, Sr. Presidente, o Sr. Deputado Ferreira Gomes, na primeira intervenção que fez, foi para além deste requerimento. Portanto, eu quero que fique clarificado que, de facto, que vamos votar este requerimento e não a intervenção do Sr. Deputado Ferreira Gomes na primeira intervenção, quando colocava também as questões dos reconhecimentos dos cursos e um conjunto de questões que se colocam também na intervenção já. Muito obrigado.
Foi exatamente por isso que eu deixei a discussão ser mais alargada. Vamos para a votação. Sr. Deputado Ferreira Gomes.
Não, eu queria, a minha proposta é que se votemos o que está aqui na proposta, não é? Que é...
Matérias estão...
Sim, mas
isso não está em causa.
Segundo o que eu percebi, o Sr. Deputado Manuel Mota estava-se a referir à intervenção que o Sr. Deputado Ferreira Gomes tinha feito e que tinha ido um bocadinho além, e foi por isso que eu também entendi isso, e, portanto, deixei as pessoas pronunciarem-se, uma vez que eram matérias correlatas. Bom, senhoras e senhores deputados, vamos pôr à votação o requerimento apresentado pelo PSD, que foi admitido e que acabámos de discutir. Votos contra o requerimento do PSD. Votos contra. Votos, abstenções. Está aprovado com os votos contra do Partido Socialista. Agora trataremos do agendamento Trataremos de tratar, passo o plenasmo, do agendamento desta audição. Relativamente ao requerimento oral que o Sr. Deputado José Soeira apresentou, eu proponho que, até por uma questão de registro, que apresentasse
certo,
escrito e discutimos na próxima reunião. Entretanto, os outros partidos se entenderem. Antes de terminar a reunião, queria fazer um apelo. Na próxima segunda-feira, segunda e terça, temos a primeira sessão nacional do Parlamento dos Jovens, do secundário. Portanto, todos os deputados, suponho que os grupos parlamentares já indicaram os respectivos heróis. Está tudo a decorrer. É que vai haver uma situação na terça-feira. Ah, não, na terça-feira é só da parte da manhã. O Parlamento dos Jovens é só da parte da manhã. Portanto, não há sobreposição. Não há sobreposição. Como é secundário, na terça-feira é só de manhã, suponho eu, não é?
Na segunda é à tarde.
Na segunda é à tarde e na terça de manhã, portanto, não há coincidência com a Comissão. Senhores deputados, ainda não acabou a reunião. Senhor deputado Miguel Tiago pediu a palavra.
Não, Sr. Presidente, era apenas para informar a mesa de que serei eu mesmo o relator da iniciativa que cria o Estatuto do Estudante a Tempo Parcial.
O socialista tem duas pessoas, dois relatores para indicar, quando puder. Está encerrada a sessão até terça-feira. Não, mas é que o Manuel Mota fez sempre a ligação ao requerimento e... Não. Na terça-feira é que acho que é uma conferência de imprensa, que é a tradição de ser o Presidente da Comissão, e há o encerramento. Sim. Não, na terça-feira são os deputados que são designados. Thank you.